biblioteca virtual do estudante de língua portuguesa BibiVirt apresenta Categorias Literárias. Idealização de Ana Paula Leite de Camargo e Isabel Pereira dos Santos. Apoio Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo.
Agora continuaremos do ponto que paramos no último programa. Você se lembra, não é?
Aprendi com minha avó que gente que ri demais e gente que nunca ri, dos primeiros queira paz, dos segundos desconfie. Assim eu tinha uma boa razão para ficar desconfiado.
Agora vamos dar prosseguimento. Com o tempo e vendo que a tal fábrica não aparecia, e não sendo possível indagar diretamente, porque eles não aceitavam conversa com ninguém, cada um foi se acostumando com aquela gente esquisita e voltando às suas obrigações, mas sem perdê-los de vista. Não sabendo o que eles faziam ou tramavam, no sigilo de seu quarto ou no mistério de suas excursões, tínhamos medo que o resultado, quando viesse, pudesse não ser bom. Vivíamos em permanente sobressalto. Meu pai pensou em formar uma comissão de vigilância. Consultou uns e outros. Chegaram a fazer uma reunião na chácara de seu Aurélio Gomes, do outro lado do rio. Mas Padre Santana pediu que não continuassem. Achava que a vigilância ativa seria um erro perigoso. Supondo que os tais descobrissem que estava havendo articulações contra eles, o que seria de nós que nada sabíamos de seus planos? Era melhor esperar. Naquele mesmo dia, ele ia iniciar uma novena particular, para não chamar atenção, e esperar que o maior número possível de pessoas participasse das preces. Na sua opinião, essa era a providência mais acertada no momento.
Estevão Carapina achou que um bom passo seria interceptar as cartas deles e lê-las antes de serem entregues. Mas isso só podia ser feito com a ajuda do agente André Góes. Consultado, André ficou cheio de escrúpulos. Disse que o sigilo da correspondência estava garantido na Constituição e que um agente do Correio seria a última pessoa a violar esse sigilo. E para matar de vez a sugestão, falou em duas dificuldades em que ninguém havia pensado. A primeira era que nos dias do Correio, só um dos dois saía em excursão. O outro ficava de sobreaviso para ir correndo à agência quando o carro do correio passasse. A segunda dificuldade era que as cartas, com toda certeza, vinham em língua que ninguém na cidade entenderia. Que adiantava, portanto, abrir as cartas? Era mais um plano que ia por água abaixo.
Sem dúvida, o perigo que receávamos nesses primeiros tempos era mais imaginário do que real. Não conhecendo os planos daquela gente e não podendo estabelecer relações com eles, era natural que desconfiássemos de suas intenções e víssemos em uma simples presença uma ameaça à nossa tranquilidade.
Às vezes, eu mesmo procurava explicar a conduta deles como esquisitice de estrangeiros e lembrava-me de um alemão que apareceu na fazenda do meu avô, de mochila às costas, chapéu de palha e botinha cravejada. Pediu pouso e foi ficando. Passava o tempo apanhando borboletas para espetar num livro. Perguntava nomes de plantas e fazia desenhos delas num caderno. Um dia despediu-se e sumiu. Muito tempo depois, meu avô recebeu carta dele e ficou sabendo que era um sábio famoso. Não podiam esses de agora ser sábios também? Talvez estivéssemos fantasiando e vendo perigo onde só havia inocência. Imagine, portanto, o meu susto e a minha indignação com o que me aconteceu uma tarde.
O que será que assustou o nosso narrador? Não deixe de ouvir o nosso próximo programa.
A BibiVirt apresentou Categorias Literárias. Apresentação, Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo. Seleção de textos, Sueli Lopes e Maria José Machado. Trilha sonora, André Luiz Santos. Sonoplastia, Wagner de Paula. Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo.